Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter e Davi Coimbra.
Olá, gente, tudo bem? Chegando com mais um Timeline, segunda-feira, 14 de junho de 2021. 10 horas e 7 minutinhos, este é o Timeline. Como eu falei já agora aí, do dia 14 de junho de 2021, o sol brilha no céu da capital e a temperatura é de 13 graus neste exato momento, tá friozinho. Com a gente, SL Veículos, sua Ford especialista em Ranger. Revisão para toda a linha Ford em 10 vezes sem juros, é somente na SL Veículos. Sua Ford especialista em Ranger, acesse slveículos.com.br. Também com a gente, Sintergues. Valorize o trabalho do servidor público, reposição da inflação já. Soled Energia, seu sol, nosso propósito. Grupo Enmuti Soluções Tecnológicas para o desafio da nova era digital. Doces Guimarães, delícia, qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E Virindóia, primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre. Visite o plantão com decorado na Luiz Sigma, número 15. E Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. De imediato, com nossa equipe técnica, que hoje é formada por Rafael Manito, Rudney Augusto e Moa Vécia. E nossa produção, Lisiele Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão. A gente muda o jazz para... SL Veículos, sua Ford especialista em Ranger. Informamos que Kery Matos está em férias nos próximos dias. Então, quem comanda junto comigo aqui este querido programa é o senhor Davi Coimbra. Davi, seja bem-vindo, tudo bem? Boa semana.
Bom dia. Boa semana para ti também, para os nossos ouvintes. Não sei se tu não tens o bom hábito de ler minha coluna logo de manhã cedo. Sim. Deveria, né?
Quem hoje... não tem, deveria, né? Quem não tem,
deveria. Deveria. Hoje eu escrevi sobre um fato que está me impressionando todo fim de semana, que foi um pescador de lagosta que foi engolido por uma baleia em Cape Cod, mas mais especificamente na praia de Provincetown, lá em Massachusetts, onde eu morava, né? Ele tava, sabe que eles mergulham, né, para pescar lagosta? E estava 15 metros de profundidade e a baleia o engoliu. Ele foi para dentro da baleia e sentiu que ela estava querendo, quer dizer, na verdade ele estava na boca da baleia e ele sentiu que a baleia estava querendo engoli-lo, né? Mas ela subiu para a superfície e o cuspiu fora.
Que é o que fazem com os seres humanos, né?
Fez muito bem. E aí eu tava até lendo sobre essas coisas aí, né? Sabe que o tubarão, ele detesta comer seres humanos? Só se tem alguma coisa...
Eu ia completar isso aí, que o Steven Spielberg criou um mito que não existe. Por exemplo, assim, a Praia da Boa Viagem lá no Recife, que não se pode mais entrar na água por causa dos tubarões, porque a cidade mudou a zona de alimentação deles, né?
Isso.
E aí eles precisam se movimentar para outros lugares para achar comida. Quando eles mordem o ser humano, claro, com aquela dentadura, isso pode ser mortal para o ser humano. E rapidamente notam que não é a comida que eles gostam.
Gosto ruim, né?
Gosto ruim.
Mas é que tu leva uma mordida de tubarão.
Mas esse cara teve sorte, né? Porque houve tentativas desse animal, desse mamífero, o maior animal do mundo, de engoli-lo. Ele podia ter morrido assim. Podia ter ido direto pra goela. Aí ela ia ter uma congestão horrível.
Ia ser horrível pra baleia.
Exatamente. Então... fica aí
ele
a dica,
teve,
né?
Sorte, né?
Fica a dica, você, ouvinte, querido ouvinte, que trabalha com lagostas, né? Que vai buscar lagostas.
É que lá é uma zona que tem muita baleia, então a gente tem que ter cuidado disso. Tu sabe que ali ali em Cape Cod também, tem a ilha de Nantucket. Tem duas ilhas que são famosas ali, que é Martha Vineyard, onde os Kennedy têm casa, né? E os ricaços lá daquela região têm casa, né? E tem Nantucket, que é de onde saiu o navio Pequod. Sabe qual é o navio Pequod? Que é o navio que vai caçar a baleia branca Moby Dick. Ele saiu de lá. do grande romance, né, do Moby Dick, e dessa outra ilha aí, Nantucket, também. Então, quer dizer, é um lugar que tem baleias. A gente não tem que cuidar quando a gente for pescar lagosta.
Não pense que é só lá, tem aqui também. Tem bastante aqui no litoral catarinense, por exemplo. Eu fico passeando por ali, pertinho. Garopaba, tem muita baleia também.
Tem, apareceram duas esses dias aí por lá.
Davi, quando tu tem capacidade de ter uma coluna para assuntos mais leves para o Rio Grande do Sul e Brasil, né? Porque para esse cara foi um dos assuntos mais pesados da vida dele. Foi engolido pela baleia. É porque tu cansou dessa realidade brasileira diária? Ou porque não tem uma regra?
Ah, não tem regra, mas eu sempre escrevo aquilo que eu tenho vontade de escrever. Né? Eu uma regra minha, vamos dizer assim, o troço que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever, é o que eu faço. Né? E às vezes eu não tô afim de novo falar de uma situação que está se repetindo, e às vezes a gente acaba se repetindo também, né? Porque os assuntos são quase os mesmos, né? Então eu prefiro pegar um assunto mais leve, e as pessoas gostam disso, eu sinto isso.
Lauro Quadros, em que momento do dia e onde, principalmente em qual local, você lê Davi Coimbra?
Mas que guri curioso, bom dia Potter, bom dia Davi, bom dia Kelly, que está de férias, mas está ouvindo o programa junto com o Gabardo.
Será que
e
ela tá?
Como é que vocês estão, tudo bem?
Tudo bem, agora melhor, Lauro, quando entra a tua voz na rádio, é impressionante como a carinha, quem está, as milhares de pessoas, é um...
Sabes que nesse horário aí, tu tá sabendo, né? Eu fiquei 30 anos nesse horário. O Flávio Alcaraz Gomes inventou o programa Lauro Quadros, colocou o meu nome, até fiquei um pouco constrangido. É falsa modéstia. E aí, durante 15 anos o programa Lauro Quadros, durante mais 15 anos o programa Polêmica. 30 anos nesse horário. Eu entrei na Gaúcha em 59, quando o Nelson Sirotsky, que tinha 5 anos de idade, Potter.
Isso indica muita coisa. 5
anos de idade.
5 anos. Né? Hoje um vovô, feliz da vida.
E já entendia de rádio, de certo, né?
Olha, se vocês me permitem, já que o assunto eu sei, 50 anos no Sala de Redação, me permitam de novo contextualizar historicamente os 50 anos do Sala de Redação. Ano que vem, o veículo rádio completa o seu centenário, 1922-2022. É verdade que foi um ano depois, 1923, que surgiu, Davi, a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro. E só 4 aninhos depois, no ano da Varig, também da inesquecível Varig, 1927, surge a Rádio Gaúcha, que se dizia assim, ó, Rádio Sociedade Gaúcha, PRC2, PRC21, PRC22, a pioneira Rádio Sociedade Gaúcha. Eu tô lembrando agora quando a gente ia fazer o esporte na Gaúcha, 59, 60, 61. Atenção, ouvintes, a Rádio Gaúcha vai falar em esportes. Era Madelon que o Maurice Chevalier gravou lá na década de 20, né? Mas o que interessa é que a Gaúcha surgiu em 1927. E só 20 anos depois, um pouco menos, vinha lá de Bagé um jovem querido, meu amigo, Cândido Norberto da Silva Santos. Quando eu dizia Cândido Norberto dos Santos, ele dizia, não, Laurinho, Cândido Norberto da Silva Santos. Ele surge, Davi Potter, como ator. As radionovelas eram espetaculares. Eu lá no estúdio de rádio teatro, fazendo locução comercial, muitas vezes fiz locução comercial em dupla com o Cândido Norberto, 60 anos atrás. Mas ele surge como rádio ator em primeiro lugar. E aí tinha um álbum de figurinhas, e eu era pré-adolescente, né? E tinha a canção, aquela que eu vou cantar de novo, só para encher o saco de vocês. Artistas de rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. E um desses artistas, figurinha selada, Cândido Norberto, como por exemplo Walter Ferreira, que trabalhou também na Rádio Nacional, o Rubens Alcântara, o Adroaldo Guerra, meu amigo, pai do Guerrinha, e tantas outras balas seladas. Bom, mas além de ator de rádio novela, desculpe ser tão prolixo, mas eu preciso contar isso, o Cândido era, como eu disse, locutor comercial, mas foi, sobretudo, depois, narrador. e narrador, puxando um estilo que depois seria seguido por Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, Pedro Carneiro Pereira. O Rezende era diferente, o Antônio Carlos Rezende, o Ranzolin, que veio de Santa Catarina também, era diferente, mas o Pedro Ernesto Benadim é o mesmo estilo fundado por Cândido Norberto. E eu não esqueço que as primeiras transmissões internacionais de futebol do Rio Grande do Sul e pela pioneira, a PRG2, a Rádio Gaúcha, foram em 1949. Eu tinha 10 anos de idade e, criança, eu acompanhava a transmissão da América Central, Cândido Norberto narrando, Otto Pedro Gumbel, Davi, era o técnico que depois se consagrou na Espanha também, e o Cândido Norberto só ficava sabendo se a transmissão tinha de fato saído no dia seguinte, por telegrama, como o Walter Abrão transmitiu em televisão preto e branco na minha primeira Copa do Mundo, 62, 59 anos atrás. Sou sobrevivente porque eu tinha 22 anos, o Pelé tinha 21, e os grandes narradores e comentaristas tinham 40, 45, 50 anos, todos morreram. Então, até houve uma entrevista da Rede Globo comigo aqui na última Copa do Mundo sobre a sobrevivência do Lauro. Então, o Cândido Norberto na rua da América Central, já vou concluir, os jogos do Grêmio de Otto Pedro Gumbel. E aí, não dá para esquecer, dá muita saudade, mas depois, agora sim, chegando no ponto que interessa. Em 1971, na redação da Zero Hora, como o próprio nome diz, sala de redação, surgia o programa, que era intenso e extenso. E no meio do programa, os debates esportivos. Hoje o sala de redação se resume, e muito bem, aos debates esportivos, que não são tão curtos assim, uma hora e meia, da uma e cinco, até duas e meia da tarde. E aí surgiu Paulo Santana pelas mãos de Cândido Norberto. E aí vem Cid Pinheiro Cabral fazendo a grenalização com o Foguinho, grenalização que seria repetida depois, Kenny Braga, Paulo Santana, o Ibsen Pinheiro, que dizia, para aqueles que não fazem grenalização, que são os profissionais ditos isentos, o Ibsen dizia para mim, isento não existe, existe o imparcial, porque uma coisa na política, no futebol, todo mundo é, isento não, imparcial. Desculpe ser tão prolixo, tá?
Não foi, nunca é, Lauro, nunca é. Lauro, mais da tua ligação com o programa, a gente pode acompanhar a primeira parte do documentário, né, que passou na RBS TV, está em Globoplay, né, quem quiser buscar, são dois documentários, dois capítulos, dois episódios de 30 minutos, né, do surgimento do programa, bem essa história que estava contando. A gente via as imagens do Cândido ali, aparentemente quem chegava ali para conversar com ele estava participando, alguns começavam a repetir, mas a história do Lauro Quadros no sala de redação, como é que é a história do Lauro no sala?
Não sendo autobiográfico, mas sendo, Potter, eu disse que entrei na Gaúcha em 59, o Maurício era uma criança, tinha 33 anos, o Jaime Sirotsky, meu querido amigo que está aí vivo e forte, com 24 anos, o Nelson, eu disse, com 5 anos de idade, edifício União, 11º andar, em frente à prefeitura ali, do bar do Flores Baldasso, pela janela, se via a prefeitura velha, a fonte Talaveira, e isso é a Gaúcha, que eu abria naquele tempo, a rádio fechava meia-noite, a gente abria às 6 da manhã, não enfiava não, e voltei para a Gaúcha em 85, depois de duas tentativas do Nelson, ele conta isso no livro dele, Nelson Sirotsky, depois de duas tentativas, uma em 68, 68, outra em 76, em 85 eu voltei para a Gaúcha, né? E aí realmente eu incorporei e participei do sala de redação, depois do Cândido, do Rui, eu também ancorei o sala de redação, fui o mediador do sala de redação, e quando entrou o Pedro, que agora é o mediador, eu sempre digo isso, e não digo por dizer, é verdade, eu não gostava de ancorar o sala de redação, por quê? Porque fazia com prazer, mas no fundo eu ficava chateado porque tinha que ler comercial, 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 comercial. Parecia que eu estava falando tanto e eu não estava dando o que eu queria dar, a minha opinião, debater e tal. E se outro é o âncora do sala, aí eu fico mais solto para debater. Então foi a minha iniciação no sala, foi na volta gaúcha em 1985. E quando o Duda Garbi, nosso querido colega, ex-colega, querido amigo, sempre companheiro, irmão, o Duda Garbi imitava o Santana fazendo o Santana e dizia que tinha saudades do velho sala de redação, algumas pessoas me perguntam, afinal, Qual era o Sala melhor? O Sala antigo, nas velhas figuras? Essa madrugada eu fiquei com o Rui Carlos Osterman, comando José Alberto Andrade, da meia-noite a uma hora da manhã, conversando com o meu parceirão histórico, Rui Carlos Osterman, durante uma hora, gente, uma loucura. E quando perguntam, eu respondo fazendo uma analogia com o futebol. A seleção de 1970 era extraordinária. Eu fui bicampeão em 62, fui tetracampeão em 94, quando me despedi da jornada esportiva a meu pedido. Mas em 70 tinha aquele time espetacular. E afinal de contas, o futebol de 70 no México era melhor que o futebol de hoje ou não? E eu sempre digo assim, todo Aldo matava no peito, levava uma semana para dar a Gerson. Gerson, mais uma semana para entregar a Rivelino. Rivelino, mais uma semana, entregando para Tostão. Esse era o futebol daquele tempo, maravilhoso, mas no contexto histórico da época. Então não dá, quer dizer, dá para comparar, mas ao mesmo tempo não dá. Então eu vou dizer o seguinte, qual era o melhor, o antigo ou o atual? Futebol e sala de redação. Não tem essa comparação. São diferentes. A palavra, vou repeti-la, são diferentes. Tá, Potter e Davi?
Mas, Lauro, eu sei que tu que é um homem que esconde os seus predicados, mas muito pela presença, né, Davi, dessa trinca, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros e Paulo Santana, que os anos dourados deste programa necessariamente tinham essa trinca. Pelo poder de comunicação de vocês três e pelos estilos diferentes, né, que se completavam no programa no ar. Eu acho que é por isso que as pessoas têm carinho, Lauro, por isso, assim, sabe? Vocês seriam diferentes. Vocês seriam diferentes, Lauro.
Mais marcante do jornalismo gaúcho, sob certos aspectos, o Davi, que não fique com ciúme, ele vai concordar comigo, e depois, no Sala de Redação, depois do Cândido, a grande figura é mesmo, passando por cima de mim, do Rui, etc., é o Paulo Santana, ele inaugurou outra coisa, que é o torcedor declarado, o torcedor assumido. Muitas vezes, porque o Rui é colorado ou é gremista? O Lauro é gremista ou colorado? O meu cuidado, a minha obsessão, a minha obstinação, a minha compulsão é toda hora estar dizendo assim. No tempo antigo eu dizia, Beira Rio Olímpico, Olímpico Beira Rio, ou Eucaliptus Olímpico, Olímpico Eucaliptus, ou então Inter Grêmio, Grêmio Inter, aquela obsessão, aquela compulsão pela imparcialidade. O polêmica com 3 minutos para a esquerda, 3 minutos para a direita, cruzando e tal. E aí as pessoas queriam saber se o Rui era colorado ou gremista, se eu era gremista ou colorado, e ficava aquela coisa no ar. Ao contrário, depois veio o Kenny também, que era declarado, claro que o Cid,
fazer o contraponto, né, Lauro?
Cabral, Hugo Amorim e tal. E quando me perguntam, Potter, só para concluir, quando me perguntam assim, tu é gremista ou colorado? Colorado ou gremista? Eu sempre respondo. Aí veio na minha cabeça a história da vida sexual que eu perguntei pro João Avelange, presidente da FIFA, na televisão, mas isso é outro assunto. Aí quando me perguntam, eu digo assim, todo gremista pensa que eu sou colorado, todo colorado pensa que eu sou gremista. Por quê? O gremista, eu dou um pau no Inter normal. Eu dou um pau no Grêmio, esse colorado filho da mãe. O colorado, eu dou um pau no Grêmio normal. Eu dou um pau no Inter, esse gremista filho da mãe. Filho da mãe porque eu tô no ar. Ou eles dizem outra coisa.
Mas a verdade é que eu até escrevi uma vez um texto, eu acho que, não sei se o Lauro vai se lembrar, pegando o Lauro e o Rui como os dois maiores comentaristas de futebol do Brasil, né? Criadores de estilos.
Lauro, Rui e o Lauro, né?
É, exatamente. Criadores de estilos diferentes. O Lauro com um estilo mais, digamos, mais irreverente, né? Marcado pela irreverência, por imagens.
Não foi
assim.
Popularesco, era popular, mas não era popularesco. Né?
Mas criando imagens, tipo...
Os jargões, assim,
o cego dormindo e o manco sentado.
A cabeça que tem piolho, ou isso. Então, o cara conhece o rengo sentado e o cego dormindo. Isso. E a cabeça que tem piolho, né?
Isso. O Rui com aquele com o tipo de comentário dele, que era um comentário circular, vamos dizer assim, né? que era um comentário que ele ia, voltava, encerrava daquela mesma forma que ele tinha começado, né? Então são duas referências ali.
O Santana... O Flávio Gomes nos provocava, ele colocava um contra o outro na boa, assim. E quando eu dizia o caminho da roça, o Rui dizia, esse comentarista agropastoril. E aí eu inventei que o Rui era o comentarista parnasiano. Sabe que o Rui surgiu? Porque o Luiz Engel, que treinador, o Davi é um pouquinho mais velho que o Potter, o Luiz Engel, que treinador, indicou para Cid Pinheiro Cabral, olha, tem um jovem aqui no Sinodal, aqui, muito interessante, muito inteligente, e o Cid contratou o Rui para a Folha da Tarde, a extinta Folha da Tarde. E o Rui fazia gente de boa cepa, o Rui jogava basquete também, e o Mendes Guimeiro acabou levando o Rui para a rádio. E a primeira vez que o Rui comenta futebol é num Torneio da Morte, eu era narrador, Torneio da Morte em Rio Grande, está no livro lá, a foto, inclusive, e eu apresento o Rui Carlos Ossman. Desculpe te interromper, Davi.
Não, está dizendo que eram figuras marcantes. O Santana tinha uma coisa no rádio que a gente ouvia as pausas do Santana. Né? Ele tinha essa capacidade, porque tu sempre esperava alguma coisa explosiva vinda dele. Né? Então a gente ouvia as pausas do Santana. Então o Santana começava assim, ô Grêmio, ó. E parava. Né? E a gente ficava ouvindo.
Ainda deu para conferir. Né? Eu sou o agropastoril e o Rui é o parnasiano. Essa madrugada deu para conferir de novo.
E além de vocês ali, teve uma época do Sala, que aí se criou essa divisão, vamos dizer assim, botar um integrante gremista e um colorado, que era do Foguinho e do Cid Pinheiro Cabral, né? Que ficava o Cid Pinheiro Cabral colorado, Foguinho gremista, aquela coisa, né? E acabou fazendo essa divisão. Então, eram, vamos dizer assim, personagens clássicos do Sala de Redação, né?
Davi Potter, sabe que eu comecei com a história do rádio para contextualizar os 50 anos do Sala, né? E quando surgiu a televisão em 1950, a TV Tupi do Assis Chateaubriand, lá em São Paulo, a televisão surge em 50, olha só. Então a televisão agora tem 71 anos. O rádio vai fazer 100 anos o ano que vem. Muito bem, quando surgiu a televisão, alguns precipitados profetizaram. Acabou agora o rádio, surgiu a televisão. Não acabou o rádio, não. Quando surgiu o rádio, acabou o jornal. Quando surgiu a televisão, acabou o rádio. Quando surgiu a internet, acabou tudo. Não, ao contrário. A internet leva o rádio mais longe. Leva tudo mais longe, Potter.
Leva tudo mais longe. Tanto é que tem um programa especial que Zé Alberto Andrade está fazendo. São 4 episódios, é um podcast, né, a ser escutado a qualquer momento. O Lauro chegou a referir desse momento dele com o Rui Carlos Ossman. Ele já está no Spotify, também está em GZH, é só procurar ali. Tem um material muito especial dos 50 anos do Sala de Redação. O Sala de hoje vai voltar à redação. Ele vai para a redação está vazia, todo mundo está trabalhando de casa, então vai ser montada uma espécie de bolha, né, para a gente poder fazer o Sala hoje direto da redação. Porque é assim que dá o nome, né? Lauro, tu lembra do primeiro programa teu? Consegue lembrar? Tu citou 1985. Tu lembra desse programa? Lembra da rodada? Lembra que dia foi? Tem alguma lembrança desse dia da tua primeira participação no Sala?
Era um programa de variedades, o programa que tinha o meu nome, o programa Lauro Quadros, mas o que eu mais lembro desse programa, que na verdade era muito mais amplo, em vez de ter 2 horas, tinha 2 horas, depois passou para 1h30. O que eu mais lembro é 1986, é o México de novo, e eu tinha 3 horas inteiras de programação pela manhã, direto da capital mexicana, da cidade do México, e meu produtor Paulo Ricardo Macário, e Magda Cunha, hoje diretora da Pontifícia Universidade Católica, e um dia o Macário sugeriu para mim, entrava de tudo, entrava Trio Los Panchos, tudo que vocês possam imaginar nessas 3 horas aqui do Brasil, mas principalmente da cidade do México, e aí o Macário disse, olha, tem um maluco aqui na Zero Hora, dizendo que quer contar o terceiro segredo de Fátima, isso aí me deu um dos prêmios, aí o meu neto quando era pequeno, dizia que eram os troféus do vô, né, bom, e aí o Macário disse, olha, vamos entrevistar esse cara que ele quer contar o terceiro segredo de Fátima. Eu digo, olha, Macário, vamos gravar para não correr risco. Mas na hora aquela correria de Copa do Mundo, não gravamos, fomos ao vivo. E aí eu perguntava, o primeiro segredo, o segundo segredo, eu fui seminarista em 1951, colega do Dadeus Grins, nosso ex-arcebispo, ele tinha 14 anos, eu tinha 11. E do Picasso, o goleiro Ronei Paulo Trávio, grande Picasso, fomos colegas no seminário. E o Picasso é 1 ano mais que eu. E aí, coloquei no ar o entrevistado, primeiro segredo, segundo segredo, terceiro segredo, ele me enrolava. enrolava, eu daqui a pouco eu dispensei. Um dia eu estou chegando na Rádio Gaúcha, na Érico Veríssimo com a Ipiranga, e me disseram, olha, tem um cara com um revólver na cabeça do gerente da Rádio Capital, de uma funcionária da Rádio Capital, e vai matá-lo se não puder contar na Rádio Gaúcha para o Lauro Quadros o terceiro segredo de Fátima. Bom, para resumir, durante 2 horas e meia, um pouco fora do ar e um pouco no ar, eu tentei dissuadi-lo da sua intenção maluca de matar os colegas da Rádio Capital, enquanto a brigada militar cercava o prédio e dominava o cidadão. E aí acabou o Ranzolin junto com o Cleiton Serissa. Eu não me inscreveria para ganhar prêmio, eles me inscreveram para ganhar o prêmio da ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa. Então o que eu me lembro mais desse horário é o terceiro segredo de Fátima, Potter.
Que acabou não sendo revelado.
Acabou não sendo revelado, exatamente.
É, isso que eu guardo em segredo o segredo, né?
Lauro, por que um programa desse fica no ar tanto tempo? A gente sabe que tem uma questão. Ó, papai, sabe com quem o papai tá falando? Com o Lauro Quadros. Dá um oi pro tio Lauro.
Não,
você
abre,
pai.
Eu abro. Tudo bem?
Ele quer que eu abra o cofrinho. Então já foi pro saco a ideia de poupança, né? Essas coisas todas. Fala.
Você vem, tem dinheiro aqui?
Tem dinheiro aqui dentro, tem dinheiro. Dá um oi pro tio Lauro, dá um oi.
Não,
é, Lauro, não quer.
Oi.
Já. Lauro, por que dura um programa? Por que dura um programa assim? Né, claro, um programa linkado, uma figura, como era o teu, por exemplo, né? Quando o Lauro não quer mais fazer, ou quando deu, né? Acabou, o Lauro, brigadão, valeu, já era. Mas o Sala de Redação é um programa de figuras. Ele vai ter que ir achando, né, conforme o tempo passando, essas figuras, como é que ele não perde o tempero dele? O que tem que acontecer para um programa ter 50 anos?
Olha, eu gostei muito agora, por exemplo, eu acho que a iniciativa foi do Pedro Ernesto, e que tu e o Bagé tenham se incorporado à equipe do Sala de Redação, que já tem figuras muito características, mas vocês, para fazer aquela dicotomia, aquela dualidade, aquela generalização, e vocês não fazem fanaticamente, vocês fazem lucidamente, inteligentemente. O Tu e o Bagé fazem muito bem isso aí. E eu acho que é uma necessidade do Sala de Redação, porque as pessoas se identificam. Os colorados se identificam contigo, os gremistas se identificam com o Bagé, e isso aí é muito interessante. Então, no caminho do Sala de Redação, há esse tipo de inovação. Uma vez o Ranzolin está sentado na sua sala. Querido Ranzolin, que saudade. O Belmonte está nos ouvindo também. E aí o Belmonte mediou o Sala de Redação uma época quando o Rui Forcinha era deputado estadual. O Belmonte também mediou, João Carlos Calvano Belmonte. Uma vez o Ranzolin chegou para mim e disse assim, se tiver que mudar esse programa de variedades, o programa Lauro Quadros, qual seria a tua sugestão? E na mesma hora eu fui surpreendido e na mesma hora eu disse para ele, será um programa de debates com 4 convidados e o nome é uma proparoxítona. O nome é óbvio, o nome é polêmica. Então essas coisas vão rodando, né? E vão passando, mas de uma certa forma não são esquecidas, né, Potter, Davi?
É, não são mesmo. Lauro, é sempre um prazer enorme pra gente. A gente mata a saudade. E essa pergunta eu nunca fiz no ar para ti, Lauro. Acho que nem fora do ar. É uma lucidez tremenda, uma tranquilidade, um craque jogando. Por que o Lauro pediu para sair? Por que o Lauro parou? Por que o Lauro saiu? O que aconteceu? Porque o Lauro cansou, tinha hora que tinha que abrir espaço. Por que o Lauro tirou esse dia a dia nosso contigo?
Eu não sou do Supremo Tribunal Federal, onde existe uma compulsória. O Marco Aurélio Mello está parando agora esse mês, mas eu achei que aos 75 anos, 75, eu comecei a trabalhar na Secretaria das Obras Públicas com o Jair Soares, era meu colega, o ex-governador, né? Depois o Antônio Brito também foi colega. Bom, e aí eu comecei a trabalhar com 16 anos e achei que com 75 seria bom parar. Faz 6 anos que eu parei. Parei, mas não parei, né? Eu sou muito demandado, modéstia à parte. E aí eu vou contar uma coisa que com um certo constrangimento. Nelson Sirotsky, que está nos ouvindo, querido. Beijo, Nelson. Não esqueço o Maurício Aione. Estou lembrando agora o estádio Dele Alpe, 1990, a Copa do Mundo, Donione com os dois, com o Duda e com o mano dele. Bom, mas... Aí durante 3 meses, me ligando inclusive de Nova York, eu disse que ia ficar constrangido para contar, mas estou contando. O Nelson me ligava e dizia, tu não vai parar. Foi como em 94, quando eu decidi abandonar a jornada, na despedida lá Brasil e Itália, com o Taffarel ganhando também o tetracampeonato mundial para nós, e que ajuda muito o Instituto do Câncer Infantil, o Taffarel e a Andréa. Bom, mas fechando parênteses, eu resolvi parar e o Nelson uma vez me ligou até de Nova York, estava com 25 minutos de ligação, eu digo, Nelson... 25 minutos, vai te fazer falta essa grana, guri. Aí foi indo, uma hora ele chegou pra mim e disse assim, o Nelson já tinha tentado me levar de volta pra Gaúcha 2 vezes. E aí uma hora ele disse pra mim assim, já sei, eu não sou Pelé nem Roberto Carlos, mas o Nelson olhou firme pra mim e disse assim, já sei, tu queres parar agora no auge pra todo mundo se lembrar de ti no auge. Eu disse que ia ficar constrangido, mas foi o que o Nelson me disse. E aí eu vou dizer no ar agora uma coisa que eu não... Eu me sinto também constrangido em tornar pública. O Duda Melzer me chama e diz assim, durante 2 anos, o contrato se chama No Compete. Durante 2 anos, eu vou dizer tudo agora. Tu vais receber 25 mil por mês, com a seguinte condição assinada aqui, tu não vais trabalhar na concorrente ou nas concorrentes, nenhuma das concorrentes. Contrato No Compete, durante 2 anos a RBS me pagou 25 mil por mês. Não estou contando para me exibir, eu não sou exibido, mas eu tenho que contar a verdade. Vocês me perguntam, eu conto a verdade, o que, que eu vou fazer. Mesma coisa que me perguntar, que eu perguntei para o João Avelange, e a vida sexual, doutor João, lá no Estúdio 36, na TV Com. O João estava com 84 anos, nós viajávamos muito com a seleção, éramos amigos e tal. O João sempre dizia que depois do Rio de Janeiro, Istambul era a cidade da vida dele e eu concordava em parte com ele. Daqui a pouco eu perguntei, para terminar, doutor João, e a vida sexual? E aí ele olhou para mim, pô, meu filho, e quando me perguntam eu digo, é o refrigerante aquele, era normal, depois light, agora é zero, Potter da vida.
Laura, um beijo para ti, obrigado pelo carinho de te ouvir.
Outro, olha, foi muito bom o contato com vocês e parabéns pelo desempenho de vocês. Eu não perco nada daquilo que vocês fazem, que é maravilhoso. Kelly, vale pra ti também, guria. Beijo, tchau.
Beijo, Laura. Valeu. Tchau, tchau. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai ter que fazer o que o Lauro fez, né, na vida dele inteira, que é interromper. Aliás, uma das maiores interrupções do Polêmica foi quando um primeiro avião havia se chocado com a primeira torre em Nova York, né? E a gente tava nesse clima bom aqui, mas a gente vai para um clima ruim agora, porque a gente vai chamar Ian Tambora, que vai entrar conosco aqui para contar de um acidente em Santa Vitória do Palmar, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Ian, tudo bem?
Oi, Potter, bom dia, Davi, bom dia, a Kelly. Pois é, a situação não é boa por aqui, uma informação que chegou há pouco, uma confirmação, na verdade, que a gente já havia apurado, de um acidente no quilômetro 599 da BR-471 em Santa Vitória do Palmar, numa região que fica ali entre Santa Vitória e Rio Grande, um acidente que aconteceu e foi confirmado às 8 da manhã, uma colisão transversal entre um veículo e um ônibus. A PRF está em atendimento no local agora, o trânsito está em meia pista e as informações preliminares que vêm de lá, um local de difícil comunicação até mesmo entre os policiais da PRF, é de que há 3 vítimas fatais, todas ocupantes de um veículo que colidiu contra esse ônibus no início da manhã de hoje. A gente segue atualizando essas informações que vão chegando aos poucos pela falta de condições de comunicação entre a PRF e a central por enquanto aqui em Rio Grande, mas a confirmação de vítimas fatais nesse acidente e o trânsito em meia pista nesse momento entre Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.
Obrigado, Ian. Esse é o Timeline, 10 horas e 40 minutinhos, a gente vai e já volta.
Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphamen já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphamen, sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952.
A Guimarães é sinônimo de momentos saborosos e saudáveis para você e toda a sua família. É mais qualidade de vida na forma de produtos como a nossa pasta de amendoim, a paçoca e muitas outras delícias para você viver momentos mais gostosos, mais felizes no seu dia a dia. Acesse guimarães.ind.br e descubra que sabor, tradição e qualidade tem sobrenome. Guimarães.
Ivy Lindóia, original como cada história de vida, um empreendimento vanguard. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios, de 71 a 110 metros quadrados, todos com sacada e churrasqueira. Área de lazer completa, espaços kids e pet, fit station, gourmet com piscina privativa e muito mais. Expresse sua identidade. Conecte histórias. Visite nosso plantão e conheça o decorado. Luiz Sigman 15, Jardim Lindóia. vanguardhome.com.br/Porto Alegre.
Com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então, faça sua vacina e as de sua família contra a gripe nas clínicas de vacinas Carlos Gomes ou Shopping Total, da Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Referência absoluta na compra e venda de veículos. O Grupo Betiolo é concessionário autorizado Fiat Jeep no estado do Rio Grande do Sul. Além de lhe ajudar a realizar o seu sonho de adquirir o seu carro, temos o maior atacado de peças genuínas Fiat Jeep do sul do Brasil. E contamos com uma locadora com foco em empresas. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp. Todo mundo está comprando na Betiolo. E você?
No trânsito dê sentido à vida.
Rio Grande Seguros e Previdência. A gente cuida do futuro da nossa gente. Consulte o seu gerente do Banrisul. Rio Grande Seguros e Previdência.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Neste exato momento, alguém está precisando de sangue. Pode ser um amigo ou parente, ou até mesmo um desconhecido. Poucos atos são mais generosos do que doar sangue para salvar uma vida. O mundo pede mais solidariedade. Por isso, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer lança a campanha APCAN Sangue Bom. Procure um banco de sangue e ajude a engajar pessoas nessa causa. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Segunda-feira, 14 de junho de 2021, hoje é aniversário do Sala de Redação, 50 anos de idade, de um dos maiores produtos de entretenimento, jornalismo e não só esportivo do Brasil. Né? Um programa de 50 anos é muito, mas muito raro de acontecer. E ainda com relevância de patrocínio, com relevância de discussão, com relevância de audiência. Parabéns ao Sala de Redação e à imensa, gigantesca, né? Milhares e milhares de pessoas ao vivo escutam Sala de Redação. 10 horas e 45 minutos. Assinante de ZZH ou de Zero Hora. Se você tiver alguma dificuldade para instalar, fazer login ou usar o nosso aplicativo de ZZH, temos uma equipe pronta para responder todas as tuas dúvidas por telefone. Um time à tua disposição que vai explicar como acessar e aproveitar tudo que o aplicativo oferece. Conversar com seres humanos, né? É isso. 51 é o código 3218-8200. E aí você vai selecionar a opção número 7. Vou repetir o número, 51-3218-8200, opção número 7. Opção número 7, depois de discar ali, certinho? É o tratamento humano que GZH e que o assinante GZH e de Zero Hora vai ter pelo telefone 3218-8200, opção número 7. Revisão para toda a linha Ford em 10 vezes sem juros é somente na SL Veículos. Sua Ford especialista em Ranger, acesse site slveículos.com.br. A gente muda o jazz com Sintergues, com Soled Energia, com Gruppen, com Doces Guimarães, com Clínica Alphaman, com Evelyn Doia e com o Hospital Mãe de Deus. Tiziano Osório, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Potter. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo bem.
O 007 na tua trilha aí, Tiziano.
Ah, olha, até tá adequado com a dica que eu vou dar. É, eu ia, né, a gente não teve tempo na sexta-feira, eu ia falar que estreou Lupin, a segunda temporada, que é bem legal, mas eu acho mais legal ainda, e fiz uma coluna sobre isso, a outra série do criador de Lupin, que se chama Criminal. Criminal é uma série que já tem filhos espalhados pela Europa, tem uma versão no Reino Unido, uma na França, uma na Espanha e uma na Alemanha. Eu acho daqueles seriados assim que ou a pessoa se apaixona de cara ou não vai gostar. Tudo se passa dentro de uma delegacia, cada episódio se passa dentro de uma delegacia, mais precisamente na sala de interrogatório, né? Ali os policiais que fazem parte da equipe vão se revezar para interrogar a atração de cada episódio. É uma série antológica, né? Ou seja, cada episódio pode ser visto separadamente, até na ordem que tu quiser, embora haja alguns desdobramentos na equipe policial, né, que aconteça, né, de um episódio para outro. E ali, é uma série sobre crimes que não mostra crimes, porque é só os policiais interrogando o suspeito. E o suspeito é sempre um ator convidado e muito, muito bem escolhido, né? A gente tem, por exemplo, o David Tennant, que é um cara que fez fama como o Doctor Who. Ele também fez Good Omens, ele fez o vilão do Jessica Jones, da Marvel, na Netflix. Tem o nosso amigo Kit Harington, que fez o Jon Snow no Game of Thrones, aqui fazendo um papel nada heróico e nada honrado. Ele é um chefe de escritório acusado de estuprar uma funcionária, né? A gente tem o Kunal Nayar, que é o cara que fazia o Raj no The Big Bang Theory, e aqui ele mostrando um talento para o drama bem interessante, assim. E tem a Hayley Atwell, que é a atriz que é a Peggy Carter do universo cinematográfico Marvel, também é uma das suspeitas que são interrogadas.
Aonde está essa série,
Tiziano? Esse está na Netflix. Eu fiquei feliz que quando eu publiquei a coluna, eu vi que muita gente disse assim, bah, Criminal realmente é fantástico, é fascinante. Fiquei feliz de descobrir que tem mais fãs dessa série. É uma série que é interessante porque, assim, eles apostam em algum tipo de reviravolta, mas, assim, saber se o suspeito é o culpado ou não é quase um detalhe. O interessante é a forma, né? A forma como eles chegam a isso, né? As indagações, as contradições que surgem, as dúvidas que eles vão sanando nos bastidores, né? E, às vezes, eles até mexeram com fogo, assim, né? Não é spoiler, tá? Mas tem um episódio que virou polêmico lá, porque eles, digamos assim, que eles pegaram a exceção da exceção da exceção da regra, né? Num caso, e aí gerou um burburinho forte, né? E com razão, né? Eu não vou dar spoiler na rádio, tá? Mas na minha coluna, quem quiser ler, eu explico lá qual é a polêmica, né? E qual é o episódio e por que que realmente é polêmico esse episódio. Mesmo assim, eu recomendo muito essa série. Criminal, eu não vi as dos outros países, mas Criminal Reino Unido é muito bom para quem gosta desse tipo de investigação.
O Tiziano, esses dias eu estava em conversa com amigos e eu falei que eu vou recuperar um tempo perdido na minha vida. Eu vou pegar e vou realizar e assistir todas as grandes séries da história. Eu sei que surgem grandes séries todos os anos, né? Não como. E a gente vai olhando para trás e vê, o passado é melhor. Não. No passado foram lançadas várias séries e elas, algumas ficaram pelo caminho, outras ficam para sempre. Neste exato momento, por exemplo, eu estou vendo The Americans, que é uma série que está na Amazon Prime. São 6 temporadas, ela já acabou, a série. E é um casal de agentes da KGB nos Estados Unidos. A série é maravilhosa, eles têm uma família nos Estados Unidos, vivem como se fossem americanos, e aí a coisa começa leve e ela vai ficando cada vez mais séria, né? É um outro jeito de mostrar como foi a Guerra Fria. É, aí, The Wire, eu acabei há pouco tempo. Deixa eu ver aqui mais aí. É, Oli Madman.
Deixa eu te perguntar, Potter.
Aí que tá, Davi. Como, como são longas...
Vale investimento?
Vale muito, vale muito. Ela, o que que acontece? Ela tem uma outra aceleração, que é mais lenta. É uma série que ela vai crescendo conforme... Aí tu pensa, pá, mas todo esse monte de episódio pra acabar assim, o final de cada temporada é muito bom, né? The Wire é escutas, né? A escuta, procura por A Escuta na HBO, e a série toda é um departamento policial que com as suas escutas começam a quebrar várias falcatruas. E cada temporada tem uma falcatrua. E é muito interessante isso aí, né? Sempre acaba muito bem. Então, cada temporada tem um mundo. Você já sabe que a escuta, tu pode ver separadamente as temporadas. Não interessa, né, o como pode ver. Eu acho que vale a pena, como essa recuperação de clássicos. E eu vou guardar pro final o Sopranos. Essa aí eu vou guardar pro final, de tudo, depois que eu acabar tudo.
Sensacional.
Que é o que todo mundo diz, né? Todo mundo diz que é uma obra-prima. É, exatamente. Então,
Roma tu não assistiu. Eu recomendo de olhos fechados.
Aí que tá, Roma, não sei, Davi, se tá nesse panteão aí, cara. Pô, não sei.
Uma espetacular.
Não sei.
Acho que talvez tenha sido a melhor série que eu já vi.
Viu poucas séries.
É. Tem uma série que eu acho que eu
vi algumas. Por exemplo, Breaking Bad é uma baita série. É, aquela que tu me indicou, Babylon Berlin, também.
É legal. Mas são boas séries, Davi. Acho que são boas séries. Eu não sei se elas estão... Por exemplo, pra mim, assim, entra The West Wing, que é uma obra-prima que não tem como ver no streaming no Brasil, só em DVD. O Era Uma Vez no Oeste, que é um podcast que eu faço com a Escola e com o Marcão, o Magro Lima, tem a ver com a série, né? É, Sopranos, Wire, Mad Men, pra mim, Mad Men é assim... É, se alguém tá com alguma dúvida, vai direto em Mad Men. E ela tá na Amazon Prime, inteirinha. Ela tem que... Davi, se tu olhar, tu vai se apaixonar por Mad Men. Eu te conheço. Pode começar hoje à noite. É melhor, mas assim, muito. A Mad Men é o Inter dos anos 70 e o Grêmio do Tite em 2001. Isso é Mad Men. Não é essas porcaria de time que os dois estão hoje. Tô falando sério. Pode ir.
Mas assiste Roma, faz isso.
Tem uma que eu... Davi, tem uma que tu ia gostar, que acho que é Boardwalk Empire. Não sei se o Potter viu essa.
Sim.
Da HBO também. Se passa nos anos 20, em Atlantic City. Tem o Steve Buscemi fazendo um mafioso, que assim, ele é quase afável, né? Mas sabe ser violento, sabe ser sinistro, né? É sensacional essa série, Boardwalk Empire. Tem cenas assim que eu nunca esqueci na vida, algumas delas envolvendo a personagem da Gretchen Mol, né, que é uma amante do Steve Buscemi. É sensacional essa série também.
E assim, aí tem séries que se perdem, né? Que começam muito bem e se perdem. House of Cards é uma. É, por culpa do Kevin Spacey, né? Kevin Spacey, né? Descobrem o seu passado, né? E o seu Thrones, presente. Né?
Game of Thrones se perde. Kevin Spacey era a série, né? Ele era o...
Não, muito bem ajudado pela esposa dele na série, né? Que é uma atriz que tá fazendo um papel... Mas era ele. Tudo onde que está Kevin Spacey é algo... É de muita categoria. Tudo, absolutamente tudo. É um dos maiores atores de todos os tempos. E Lost, por exemplo, tem uma premissa muito legal no começo. Cai o avião numa ilha, mas depois se perde, fica muito longa e chata a série. Desculpa. Breaking Bad podia ter duas temporadas a menos. Vou falar bem a real assim.
Não, foi
podia
bom
ter.
Breaking Bad, né?
Não, é uma bela série, um belo entretenimento. Ô, Tiziano Osório, eu acabei de ver a tua última postagem em GZH, são sobre documentários, né? A gente não tem tempo para mais nada, mas só procurar lá em GZH pelo Tiziano Osório, que tem todo dia textos, e já que o consumo é massivo em cima disso, por favor, acompanhe Tiziano Osório. Um beijo para ti, Tiziano.
Beijo para vocês, boa semana para todos aí.
Uma série lançada neste sábado na RBS TV foi a série de 50 anos do Sala de Redação, que tá uma delícia de ver. O segundo episódio final acontece no próximo sábado. É a história de um dos maiores programas hoje, programa especial, direto da redação. Eu e Davi Coimbra estaremos por lá. Davi, um beijo para ti.
Beijo até daqui a pouco.
Deixa eu mandar um beijo para Kelly Matos. Acabei de ver o prêmio Comunique-se e âncora de rádio. Kelly Matos está disputando no Brasil Kelly todo, né?
Kelly Matos, hein?
Beijo para Kelly Matos, merece todo o carinho.
Eu
Vamos
vi
voltar
essa
na Kelly.
Menina surgindo.
10 horas e 55 minutos, não, tanto tempo, não há mais tempo de nada. Tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos.